Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana, para a gente encerrar o nosso ano aqui no podcast, vamos falar um pouco sobre o Javier Milei, né, e a extrema-direita que volta a incomodar o audiovisual do Mercosul. Eu quero dar um recadinho bem rápido para vocês que estão me ouvindo aqui nas plataformas de áudio que tem aí o Simplificando Cinema disponível. A primeira delas é que a gente vem precisando muito do apoio de vocês diretamente no Apoia-se, né? Atualmente, a campanha do Simplificando Cinema permite apoios a partir de somente R$1 mensal. E eu estou pensando em trazer algumas novidades para 2024 no podcast, como a presença de mais um host para ficar aí mais dinâmicas as nossas conversas e ter até episódios um pouco mais longos comentando dois assuntos diferentes, três assuntos diferentes, enfim. Algo que eu já tentei testar aí em alguns episódios, deu meio certo, mas eu gostaria de fazer essa remodelação. Porém, para isso, né, a gente precisa contar com um apoio financeiro, porque existe todo um gasto dentro de fazer esse podcast, né? Tanto de equipamentos como de assinaturas de programas para gravar esses episódios, né? Tudo bem que a gente tem aí o Spotify for Podcasters, que é tipo de graça, mas ali você só pode gravar até 30 minutos, então se eu quiser fazer algo mais longo, eu preciso gravar várias faixas de áudio diferentes e sou eu que edito os episódios, né? Então às vezes os episódios podem sair até um pouco ruins, mesmo com todo o equipamento profissional, com microfone, etc., porque eu não tenho muitas habilidades de edição e eu gostaria muito de contar tanto com um novo host para dividir e ter mais dinâmica, como com um editor, né? E embora algumas pessoas muito queridas já tenham me oferecido estar nesse lugar, eu me sinto muito mal de não poder pagar essas pessoas, porque, querendo ou não, esse é um trabalho, né? Quando eu gravo o podcast, eu fico pelo menos uma hora, duas horas fazendo a gravação e o mesmo período de tempo para editar e colocar no ar. E o Simplificando Cinema não é o meu único trabalho, embora pareça para muitas pessoas quando me veem aí no Twitter, na newsletter, etc. No off eu tenho mais dois trabalhos que são diários, né, de segunda a sexta, então às vezes o que eu planejo para o Simplificando Cinema eu não consigo entregar direito, porque eu tenho outras pendências importantes para atender do lado profissional. E, querendo ou não, são trabalhos que sustentam as contas da minha casa, né? Então, eu estou querendo programar essas mudanças para 2024, para que o podcast fique melhor, mas, para isso, eu preciso contar com o apoio de vocês na plataforma do Apoia-se. A partir de R$1 mensal, você já está apoiando e muito a continuidade desse podcast e também da newsletter semanal que sai todo sábado, que é direcionada para a América Latina. E eu tenho muita vontade também de fazer um braço desse podcast voltado para a América Latina em específico. Mas são planos aí que dependem muito de orçamento financeiro para conseguirem ir para o ar, para conseguirem ter uma periodicidade um tanto relevante, né? Para que as pessoas saibam que em determinado dia e horário um novo episódio vai estar disponível. E é lógico, né? Eu também queria poder oferecer mais recompensas para quem apoia lá, no financiamento coletivo. Hoje, a única recompensa com quem me apoia é ouvir os episódios antes de todo mundo, né? Porque eu costumo colocar um dia antes ou 2 dias antes, dependendo aí do meu cronograma semanal. E eu gostaria de poder oferecer outras coisas, né? Escrever algumas coisas direcionadas para outros tipos de apoio, mas para isso eu preciso realmente contar com esses apoios para que eu tenha aí, né, um tempo disponível para poder entregar um material de alta qualidade. E aqui nos bastidores do Simplificando Cinema, nós somos 2 pessoas, sendo que o podcast é feito somente por mim, e a newsletter eu divido com o meu querido amigo Ângelo Corte, que escreve aí as dicas de cinema latino-americano. Então é um trabalho que a gente faz semanal, que também nos leva muito tempo, né? Eu para escrever a newsletter, mesmo do tamanhozinho que a newsletter é, eu levo toda a semana, porque eu preciso visitar vários sites de notícias, eu preciso saber o que que está rolando na política pública de audiovisual dos países latinos para poder montar algo original e algo profundo para todos os assinantes. Então seria muito bom poder contar com um pouco mais de apoios em 2024 para que esses projetos continuem tendo essa divulgação, né, semanal, como é o caso do podcast e da newsletter. Então, se você se interessou, se você gostaria de ter mais acesso a esses materiais, visita lá a página do apoia.se/simplificandocinema, lê lá a descrição do nosso projeto e considere aí apoiar a gente a partir de R$ 1 mensal. R$ 1 já faz bastante a diferença para gerir todas essas informações aí importantes para um público mais geral. Como todo mundo já sabe, infelizmente, né, o candidato ultradireitista, libertário, Javier Milei, ganhou as eleições na Argentina no último mês de novembro e já vai assumir agora, dia 10 de dezembro. E existem aí muitas especulações de como que ele vai lidar com os problemas do país e várias polêmicas já envolvendo o governo, principalmente dentro do que diz respeito à cultura, né? Em partes, o Milei ele pode se tornar um novo Macri, né? Até porque, de certa maneira, né, conforme tem saído aí algumas notícias sobre a composição do governo do mesmo, está mais para que o Macri governe por trás, né, e o Milei fique sendo só um fantoche. E isso não diminui nada a agonia do mercado audiovisual argentino. Até porque, né, a destruição desse mercado, né, e das políticas remanescentes começou na era do Macri, né? Já falei várias vezes em alguns textos, até mesmo aqui no podcast, em alguns outros episódios, sobre como que o Macri começou essa campanha de anti-financiamento público, anti-garantia de cotas, anti-garantia de orçamentos, etc., né? E aí a gente tem uma polêmica que foi aprovada durante o governo dele, que era a anulação, né, da arrecadação das salas de cinema para o fundo do INCA. Diferente do que ocorre aqui, né, a espécie da Condecine argentina, ela age em 10% do valor do ingresso. Então lá os argentinos podem sim justificar que estão pagando para alimentar o próprio cinema nacional, diferente daqui, que a gente não tem esse repasse do Condecine que as salas de cinema pagam a Ancine. Mas lá é dessa maneira já há muitos anos, e continuou sendo, né? Porque, embora ele tenha aprovado essa lei, que entraria em vigor agora, dia 31 de dezembro de 2023, isso foi revogado pelo Congresso e pelo Senado numa ampla votação durante o ano passado e esse ano, e garantiu a atualização desses recursos por mais 50 anos, né? A título de curiosidade e comparação com o nosso país, nós estamos tentando aprovar a volta da cota de tela numa renovação de 15 anos somente, para a gente ver o quanto que a gente ainda vai bater no muro nos próximos anos. E a Argentina renovou por 50 anos. De certa maneira, esse foi um grande acerto e que garante um pouco de estabilidade para a cena audiovisual nacional. Mas o Milei, ele começou uma campanha muito mais forte do que o Macri contra o próprio cinema argentino. E aí tem toda aquela discussão, né, que a gente já meio que conhece aqui, do cinema argentino ser melhor do que o brasileiro, o que é em partes mentira, né? E a gente não assiste nem 10% do que a Argentina produz no ano. Quem aí assiste mais do que 10% de filme argentino por ano pode me dizer, porque é muito difícil a gente encontrar tanto distribuição desses filmes nas salas de cinema, que são completamente dominadas aí, né, pelo monopólio estrangeiro, e também é complicado até mesmo de surgir certo interesse, né? Tirando aí o Ricardo Darín e alguns filmes mais pontuais, como esse último do terror, que gerou até uma polêmica com Felipe Neto, etc., as pessoas não comentam tanto assim o cinema argentino. E isso tem um porquê, para além da distribuição. Porque a Argentina, ela produz ainda menos filmes do que o Brasil, querendo ou não. Existe uma estrutura de política pública muito melhor do que a brasileira, e isso é verdade. A gente tem que, infelizmente, pontuar essas coisas aqui no nosso programa, mas porque o INCA ele existe há 60 anos, diferente da Ancine, que não tem nem 25 anos ainda. E as políticas públicas, né, da Argentina, elas não sofreram desmontes muito graves, como a gente sofreu dentro de um período de 30 anos, né? A ditadura argentina foi muito cruel com o cinema argentino, né? Muitos cineastas argentinos foram perseguidos, foram mortos, tiveram que se exilar, mas o Inca permaneceu ativo. E as políticas públicas argentinas continuaram ativas, né? Então elas foram se solidificando ao longo do tempo. Então hoje você tem um apoio do INCA, por exemplo, na construção e lançamento de salas públicas, que são salas que são direcionadas somente ao cinema nacional, não passa filme estrangeiro, diferente do que acontece, por exemplo, das salas de cinema da SPCine, em que você paga um ingresso popular, né, preços muito baixos, mas lá você pode assistir Homem-Aranha, você pode assistir Vingadores, você pode assistir um filme francês que estiver passando, não é exclusivo para o cinema brasileiro. E essas salas do Inca, elas são exclusivas para o filme argentino. E existe toda uma preocupação, inclusive, de colocar filmes mais independentes, né? Então, dificilmente você vai ver um blockbuster com o Ricardo Darín passando numa sala do Inca. A menos que, é claro, né, esse filme não tenha chego em muitas salas de cinema. Até porque a Argentina vem lidando com um problema muito sério também da questão do monopólio das salas pela a gringa. Então, toda essa estrutura de política pública, de cuidado com a renovação dos incentivos culturais fizeram com que a Argentina tivesse uma estrutura política muito diferente da nossa, né? Que a gente está tentando aí se reconstruir mais uma vez. E isso tudo é muito penoso para o mercado como um todo, né? Mas, mesmo assim, o Brasil continua sendo o principal parceiro internacional da Argentina. E muitos filmes argentinos que foram feitos nas últimas duas décadas contam com grande apoio brasileiro, né? Então, você dizer que o cinema argentino está a mil anos-luz do que o brasileiro, involuntariamente você está falando de Brasil, de certa forma, né? Tirando esse filme de terror aí, muitos outros filmes, né, que as pessoas bradam tanto, feito em coprodução com o Brasil, né? Então, querendo ou não, existe dinheiro da Ancine no filme e existem profissionais brasileiros fazendo o filme, né? Então, basicamente, é você reconhecer a qualidade dos nossos profissionais. Mas, ok, né? Essa birrinha aí de filme argentino é melhor do que o brasileiro não vai mudar, mas nós temos uma ameaça muito maior, que é a questão do Javier Milei. Como eu vinha dizendo, essa perseguição aos incentivos públicos começou com o Macri, e o Macri foi um desastre para o mercado argentino, né? E a Argentina, ela sumiu do mapa por um certo período de tempo, quando o Brasil também não estava conseguindo segurar as suas bolas, porque nós tivemos, infelizmente, Bolsonaro como presidente, e foi toda essa catástrofe que a gente já sabe bem, e não vale recordar aqui, porque o episódio não é sobre isso. Então, a Argentina ficou um tempo sumida de vários mercados internacionais de cinema em que ela é destaque, né, e voltou a ser destaque aos trancos e barrancos agora nos últimos anos, mas o governo do Alberto Fernandes não resolveu muitos problemas da indústria audiovisual argentina, que são problemas parecidos com o que a gente tem. O primeiro deles foi essa questão da renovação dos incentivos, né? O setor teve que brigar muito para isso, e essa renovação saiu praticamente aos 45 minutos do segundo tempo, né? Muito preocupado com esse prazo, né, do dia 31 de dezembro desse ano, que entraria em vigor a revogação do Macri e traria uma destruição total, ainda mais com o Milei na presidência agora, né? Então, o governo da Alberto Fernandes, ele não resolveu o que ele tinha que resolver de pendência com o setor audiovisual argentino. E aí você não tem a renovação da lei do audiovisual, né, que vem sendo uma pauta muito discutida na política lá, para colocar o streaming, né, para regulamentar o streaming, embora o Inca tenha decidido em registrar essas empresas, né, como empresas ativas no audiovisual, e consequentemente elas vão começar a pagar um imposto que não é um imposto direcionado ao INCA, por enquanto, é um imposto geral, né, de que as empresas pagam para estarem funcionando no país, etc., mas, de certa forma, já garante um pouquinho de segurança jurídica para essas produções, né, numa eventual disputa aí de direitos patrimoniais, intelectuais e até autorais das obras. Mas não resolve nem de longe o problema. E agora o INCA vai estar aí à mercê do Milei. E o Milei, né, como eu falei no início, ele tem uma estrutura muito radical, muito violenta de discurso para cima da cultura, né? Já citei aqui em outro episódio que eu falei sobre a guerra cultural da Argentina, sobre o quanto que ele e a vice desprezam qualquer coisa que seja cultura nacional, né? Pegando aí no pé de cantores famosos, principalmente entre a população mais jovem do país, né? Como foi o caso da Lali Esposito e tem outros. E o Milei, ele agitou uma base radical muito violenta contra a cultura, né? Então, é muito fácil de achar hoje comentários muito parecidos como a gente tem aqui com o bolsonarismo, né? De que a cultura argentina não precisa ser financiada pelo poder público, que os filmes são militantes do kirchnerismo, do peronismo, são militantes de esquerda, que o governo está gastando dinheiro com um bando de vagabundo, enfim. Todo o roteiro que a gente vê no bolsonarismo, a gente consegue enxergar na base do Milei, juntamente com a base do Macri, porque é praticamente a mesma coisa, né? O Milei, ele só vai seguir com uma destruição muito mais arrojada do que o Macri foi capaz de fazer. E aí, essa destruição mais arrojada entra um perigo que tem sido constante, né? A promessa dele em acabar com o Ministério da Cultura e, consequentemente, prejudicar as bases do INCA. Mas aqui vale a gente colocar um parênteses explicativo muito grande sobre a questão de destruir o INCA. O INCA, tal qual a ANSINI, ela é uma autarquia, ou seja, ela não responde diretamente ao governo que está no poder. Assim como acontece na ANSINI, em que o presidente atual pode escolher os diretores, lá também é feito dessa maneira, né? O presidente precisa reconhecer o novo presidente do INCA, tem toda uma estrutura política por trás, mas o INCA, ele é uma autarquia. Isso quer dizer o quê? Que cabe ao Congresso Federal do país decidir o futuro do Instituto. E isso é muito importante porque, embora o Milei agrida muito a cultura, o audiovisual argentino, o INCA pode sair sobrevivente de toda essa destruição, como é o caso da ANSINI. Porém, existe a questão do aparelhamento do Instituto e que isso pode acontecer de maneira muito séria durante a gestão do Milei, como aconteceu durante a gestão Macri, né? Durante a gestão Macri, o presidente do INCA era um cara muito ligado a discursos de mercado, trabalhava como executivo antes, né? E foi um cara que deu brecha na solidificação do monopólio. Então, a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil com a questão dos Vingadores em 90% das salas de cinema, aconteceu semelhante na Argentina. Com uma ocupação um pouco menor, até porque lá tem bem menos sala do que aqui, mas aconteceu da mesma forma, né? E lá tem toda uma estrutura de fiscalização das salas em que as salas de cinema precisam comprovar que está exibindo filme nacional, etc. Enfim, algo que deveria acontecer aqui também, mas a gente não tem isso tão presente como é lá, né? E nessa ocasião, esse presidente da gestão do Macri demitiu diversos fiscais de sala para que fosse praticamente impossível que o Inca descobrisse que muitas salas estavam concentradas com um único filme. E isso foi um pedido expresso do MPA, como aconteceu aqui e aconteceu lá. E isso pode voltar a acontecer, obviamente, com uma gestão que é muito virada aos interesses estadunidenses nas políticas, principalmente a política audiovisual. A gente acha que não, que demanda, todo mundo quer ver esse filme, etc., mas existe toda uma articulação política por trás e que o Milei pode voltar a favorecer. E voltando a favorecer nesse cenário um tanto decadente, digamos assim, do mercado argentino, isso é muito perigoso por diversos motivos. Um deles é a questão de que o Inca hoje tem um novo acordo de coprodução bilateral com países do Mercosul, incluindo aí principalmente o Brasil e o Uruguai, que são aí os dois principais parceiros desse bloco econômico com a Argentina. E o Milei entrando, né, e continuando a fazer suas bravatas de não querer conciliar com presidentes comunistas, como ele fala que o Lula isso pode prejudicar a produção de diversos filmes no futuro, né? E por quê, né? Porque por mais que ele tenha dificuldade de acabar com o Inca, no máximo ele vai colocar o Inca em alguma secretaria que vai cuidar da cultura, já que ele quer destruir o Ministério da Cultura, como aconteceu aqui. Esperamos que isso não aconteça, mas se acontecer, é esse o destino que o Inca vai ter. Então, ele pode atrasar a abertura de editais, não dá dinheiro, que é algo que o Alberto também não deu muito, né? Existe um financiamento muito defasado dentro do Inca, né? E o Inca, nos últimos anos, tem sobrevivido justamente com esses acordos importantes bilaterais com outros países, que são um ponto-chave para a estrutura política do audiovisual argentino, como é o caso do Brasil e é o caso da Espanha, principalmente, né, pela proximidade da língua, etc. Então, ele pode atrasar o pagamento desses editais, dessas chamadas públicas, e pode querer rever aí, né, essas garantias que o Congresso deu à cultura de maneira geral. Dentro dessa estrutura do Inca, né, você tem a produção, né, que é o que eu estou falando aqui, mas você tem todo um apoio à educação pública de cinema para formar novos profissionais. Existem as salas, né, que são geridas pelo Instituto, que são salas públicas de cinema, né, com R$1, R$2 você assiste filme nacional, isso é muito importante, e tudo isso está aí dentro desse financiamento público anual que pode vir a ser mudado com o Milei, né? Então, a gente pode ter uma destruição de certas políticas que vão atingir o Brasil em cheio, justamente por a gente ter todos esses contratos de produção bilateral com a Argentina hoje, né? E a gente já tem aí vários projetos para o próximo ano, à espera aí da abertura dos novos editais de coprodução internacional da Ancine para que sejam feitos, né? Conversas que já estão sendo animadas aí em off por muitos produtores principalmente os independentes, e que podem vir a ser afetados, né? Porque mesmo que o Brasil seja um majoritário no acordo, né? E aí, consequentemente, a maior parte dos direitos e de orçamento saindo da Ancine, é sempre bom contar com as duas partes de um acordo saudável. E isso pode não acontecer. Então, o Milei está vindo com esse discurso, né, principalmente também dos meios públicos de comunicação na Argentina. Ele já disse que vai privatizar a TV pública, já vai privatizar algumas rádios. Este tipo de plano também pode diminuir, obviamente, a arrecadação pública para o audiovisual, principalmente porque nós estamos saindo aí de uma semana que a gente teve a última edição do Ventana Sur, né? E para quem não conhece, o Ventana Sur é o principal evento de mercado audiovisual da América do Sul, né? E acontece todo ano em Buenos Aires, no final do ano. E esse ano, o Ventana Sur contou aí com a assinatura de novos acordos de coprodução para a televisão pública, né? Então, existe todo um plano para 2024 que foi assinado em 2023, antes da tragédia das eleições, que prioriza a distribuição pública do audiovisual e prioriza principalmente as salas de cinema públicas e esse contato com o estrangeiro, né? Sendo a Argentina majoritária em certos acordos e sendo minoritária em alguns outros. Então, o futuro do audiovisual argentino, ele é muito nublado. E a gente pode vir a perceber alguma destruição um pouco pior do que o Macri conseguiu fazer. Principalmente se tratando também da questão do streaming. A gente já sabe, né, quem me acompanha aí periodicamente percebe, a América Latina ainda é um continente, né, um subcontinente que não possui regulamentação do streaming em nenhum país. Nós estamos tentando fazer isso chegar, sanção presidencial, né, discutindo, tentando melhorar a situação para o setor audiovisual aí do PL que está sendo discutido. E outros países estão fazendo a mesma coisa, né? Na última semana a gente teve aí um evento também que foi gravado via Facebook sobre a importância da regulamentação no continente americano como um todo, né? Então tinha várias representações de entidades latinas tentando entender melhor como que isso foi feito no Canadá, por exemplo, que é o único país do continente americano que tem regulamentação do streaming, né? Enfim, e para nós que somos sul-americanos, a questão ainda é bem mais complicada, porque nós somos mais do que um quintal de experimento hollywoodiano, como sempre. Então, a questão da regulamentação do streaming avançou pouco na Argentina, bem menos do que avançou aqui agora com o governo Lula, e o Milei pode vir dar uma pá de cal nessa discussão pelos próximos 4 anos, se é que ele vai sobreviver a esse tanto de tempo na presidência, sem ser deposto, sem acontecer impeachment, enfim. E isso se torna algo muito caro para o setor argentino, porque a Argentina, ela é um dos países em que o streaming menos produz. Juntamente com o Brasil, no último saldo que saiu na revista da Variety, a Netflix tem programado para o Brasil e para a Argentina 13 projetos no próximo ano. 13 em cada país. E a título de comparação com outro país latino-americano, o México tem 25 projetos programados para serem feitos em 2024. Só que o México entra aí numa dinâmica com as plataformas muito mais onerosa, né? Porque como faz fronteira aí com o Império do Mal, né, nos Estados Unidos, o governo mexicano cede muita coisa para as plataformas, né? Descontos altíssimos de filme commission, enfim. Existe toda uma estrutura política no México que é completamente embebida com a estrutura política dos Estados Unidos, né? Então, se tem aí a oportunidade de fazer mais projetos no México, mas isso não quer dizer que os direitos dos produtores, dos roteiristas, né, os direitos dos trabalhadores do audiovisual mexicano estão assegurados de certa forma, né? Então precisa ter fazer essa divisão. Mas para nós que estamos aqui no Mercosul, é muito baixo. 13 projetos no Brasil, que é o segundo maior mercado consumidor de streaming do mundo, não é nem da América Latina. E 13 da Argentina, que é tão reconhecida por nós brasileiros, por ser nossa, um grande feito audiovisual. Isso demonstra a falta de interesse e a oportunidade de produzir pouco e ganhar muito em cima, porque como a gente não tem regulamentação, então tudo fica para as plataformas, dificilmente existe algum projeto brasileiro que entra no ar nessas plataformas em que se tem uma divisão de direitos um pouco melhor, a não ser que exista uma briga muito grande nos investidores para isso, mas de maneira geral, este que é o nosso cenário. E o Milei pode, muito bem, não só pode, como ele deve fazer isso, enterrar completamente toda a oportunidade que o setor abriu, né, juntamente com vários deputados e senadores do país, em aprovar essa regulamentação do streaming, né, com cota de tela, com recursos sendo direcionados ao INCA. O Milei pode estacionar essa discussão. E aí vai ficar muito pior para a questão argentina, que já é um país que não produz tanto para as plataformas como é o caso do Brasil, né? Tem muitos projetos aí que já foram engavetados, que não vão ser feitos. Até mesmo a série Vosso Reino, que é uma série que eu recomendo muito, porque é muito boa. Terminou muito mal a segunda temporada e não vai ser renovada, né? Tipo, a série foi finalizada de fato e foi um grande sucesso de audiência, mas não vai ser renovada. E aqui no Brasil a gente tem o caso do Cangaço Novo, que o Prime Video tá aí brincando com a nossa cara até agora, se renova ou não renova, né? Então tudo isso é fruto da falta de regulamentação. Tudo isso prejudica diretamente diversos profissionais. E o Milei pode vir fazer uma terra mais ainda arrasada nessa questão do streaming. E aí, se a Argentina ficar atrasada nessa questão do streaming, isso também é bastante prejudicial para a gente em questão de coprodução internacional, né? Porque suponhamos que se nós tivermos uma regulamentação do streaming aprovada nos próximos anos e tivermos chamadas públicas ativas ainda de coprodução internacional com a Argentina, é toda uma questão de direitos, né? A Argentina aí, no caso, teria até que ceder os seus direitos também para nós brasileiros, porque provavelmente com a falta de apoio do fundo público, nós sempre seríamos aí os majoritários desse acordo. Então, o Milei, ele tem toda uma estrutura de político favorável ao lobismo, né, favorável aos interesses norte-americanos aqui na América do Sul, favorável a essa destruição da cultura argentina como um todo, né? E aí eu digo, outras expressões artísticas também estão nesse jogo do liberal, né? De aniquilar o Estado de qualquer maneira, mesmo que ele não consiga, né? Como eu falei, o Inca é uma autarquia, mas ele pode fazer como o Bolsonaro, que é desidratar o órgão, não dar dinheiro, não abrir chamadas públicas, e isso tudo é diretamente prejudicial para nós no Brasil. E por fim, né, o que, que significa essa extrema-direita voltando a incomodar o Mercosul? Depois do desastre que a gente teve com o Bolsonaro, ter mais um político extremista sendo presidente de uma nação importante para o nosso país por essas finalidades econômicas, é, de certa maneira, também mexer com a bolha extremista brasileira, que é muito amiga do Javier Milei, né? A gente tem aí o Eduardo Bolsonaro indo lá ver o resultado do primeiro turno, em que o Massa saiu na frente e todo mundo ficou esperançoso dele ser o presidente eleito de fato, algo que não aconteceu. Então, é um intercâmbio de ideias muito parecidas com o governo Bolsonaro nessa questão de privatizações de meios de comunicação públicas e de esvaziamento da pasta do audiovisual. E isso pode inspirar as próximas lideranças de extrema-direita no nosso país a quererem vir aí para presidente ou para governador em reeleições, como em São Paulo, por exemplo, com o Tarcísio, né? Emplacar candidatos a governo em Minas Gerais, por exemplo, que já é governada pelo Zema e que já sofre um tanto com essa questão do liberalismo, e ter uma pessoa ainda mais extremista no cargo pode agravar ainda mais a situação, né? Então, a extrema-direita voltar a incomodar o Mercosul na Argentina liga para nós um sinal de alerta muito grande para as nossas próprias próximas eleições, né? Primeiro, para município, né? Para prefeito, etc., que a gente precisa ficar de olho para que prefeitos de extrema-direita não sejam eleitos, principalmente nesse retorno de políticas regionais, como é a questão da Paulo Gustavo e a questão da Aldir Blanc para o próximo ano, né? Isso precisa ser respeitado. A gente precisa ter bastante atenção aí dos prefeitos que vão ser eleitos, né? Porque, principalmente até porque a gente teve a ampliação do prazo de execução da Lei Paulo Gustavo, tem cidade que vai lançar edital ainda, então tudo isso entra nesse combo, né, da extrema-direita voltar ao poder e inspirar lideranças políticas, tanto municipais como estaduais, e principalmente as federais, para que a gente tenha um cenário parecido nos próximos anos em destruição cultural, porque a cultura sempre vai ser inimiga desse povo, e é muito triste a gente ter que acompanhar essa segunda edição do bolsonarismo à la Argentina, porque o setor audiovisual vai sofrer praticamente a mesma coisa que a gente sofreu aqui com o Bolsonaro. E aí não é questão de falar, dane-se, tô nem aí para o que vai acontecer na Argentina, tô nem aí para o que vai acontecer no mercado argentino. Não, não dá para ter essa postura, porque a Argentina é o principal parceiro latino do Brasil. E o que o Milei resolver fazer de negativo dentro do INCA vai reverberar de certa forma para a gente. Então, é muito complicado que a gente tenha todos esses empecilhos, essas barreiras sendo construídas em um momento que a gente está se reconstruindo, né? Então, bater muito no muro com essa questão é prejudicial para muitos trabalhadores do audiovisual brasileiro, principalmente. Então, acende esse alerta, né? A gente se despede de 2023 com esse pesar muito grande, né? Provavelmente após o dia 10 de dezembro que a gente vai saber qual que vai ser a extensão desse dano para o INCA, né? E ficar de olho na repetição de políticas bolsonaristas na Argentina e a inspiração do Milei para políticos serem eleitos aqui nas próximas edições, com todos esses editais da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, em jogo ainda para rolar nas cidades e nos nossos estados. E esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilhe essa peça aí com alguém que precisa saber dessas informações e considere apoiar o Simplificando Cinema a partir de R$1 mensal, diretamente da nossa plataforma no Apoia-se. O meu muito obrigada e até breve!